Salve, salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e eu amo MSX. Bom, no nosso programa de hoje a gente quer falar sobre esse computador, que é um pedaço da história dos videogames, com certeza. E quem vai nos guiar por esse mundo maravilhoso é o PV, do canal Jogos Mofados. Então, Gui, sobe o som, que hoje é o dia de MSX aqui no Jogo Raro. Pois é, pessoal, aqui é Samuel Leite, eu tô passando rapidinho para deixar um recado para você. Se você quiser continuar acompanhando o nosso podcast nas redes sociais, eu tenho duas dicas em especial. A primeira e mais importante de todas é nos procurar lá no Instagram, no @jogoraro. Lá o Luiz tá sempre postando imagens, fotos, enfim, informações visuais que acabam complementando o nosso programa aqui. Então, às vezes, ele publica curiosidades, coisas muito legais. Então tem sempre conteúdo novo para você acompanhar lá no Instagram do Jogo Raro. E a segunda é para você divulgar o nosso conteúdo em todas as suas plataformas. Então, se você é ali adepto do Twitter, não deixe de, sempre que surgir, né, um podcast, alguma coisa nova, faça ali um comentário, marque a gente, bote um hashtag Jogo Raro. Se você tiver no Instagram, quiser também ajudar a gente, bota lá um stories. Tô aqui ouvindo o hashtag Jogo Raro, ou marca a gente, o @jogoraro. Se tiver no Facebook, quiser também de alguma forma nos apoiar, divulgue o Jogo Raro pro seu amigo, pra sua amiga. Porque quanto maior o número de pessoas, quanto mais pessoas puderem acompanhar o nosso conteúdo, mais longe chega a mensagem aqui do podcast e, por sua vez, mais ouvintes a gente vai ter. E a gente vai conseguir formar uma família, digamos assim, de ouvintes cada vez maior. E isso dá visibilidade, por sua vez, aproxima marcas que podem, quem sabe, nos apoiar e tornar o nosso projeto viável, né? A gente tem alguns custos com a nossa operação aqui e a gente também tem que buscar, de alguma forma, maneiras e ferramentas para tornar o nosso projeto viável. Então, não deixa de divulgar os nossos conteúdos aí nas redes sociais e nos acompanhar lá no Instagram, no @jogoraro. Legal, PV. Primeiro, obrigado, cara, pelo teu tempo.
Que é isso, cara. É um prazer estar aqui.
Legal, tô muito ansioso por esse programa. Queria primeiro também fazer uma breve ressalva aí para você e para os nossos amigos que estão nos ouvindo. Hoje, infelizmente, o Luiz não pôde nos acompanhar. Tá com problema na garganta, então ele pediu desculpas aí, mas disse que em breve vai estar aqui para novos programas e também para uma parte 2, quem sabe, desse nosso conteúdo aqui de MSX. PV, para começar o nosso papo aqui, eu queria muito que você se apresentasse e falasse um pouquinho de como é que você começou na vida gamer aí.
Beleza, Samuel. Então, eu sou o Paulo PV Hapk. Muitos me conhecem por causa do meu canal Jogos Mofados. Eu sou redator da revista Clube MSX, inclusive estou aqui com a camiseta da revista hoje.
Boa!
E sou editor da edição internacional da Clube MSX, então eu estou envolvido até o pescoço com o MSX praticamente. E como muita gente nos anos 80, eu comecei com essa parte gamer com Atari. Então, legal. No Natal de 84, eu esperava ganhar do meu pai um violão. E ele me desceu da escada da casa da minha tia com uma caixa. Eu falei, gente, não entra um violão nessa coisa, né? nem um ukelele, nem nada. Daí chegou lá, abriu lá assim, um Daktar. Que é isso? E dali pra frente, cara, fiquei viciado no negócio, jogava pra caramba videogame. Mas como todo mundo naquela época, também chegou uma hora, o Atari, se passou anos com ele, você veja, eu comprei 84, ganhei 84 Atari. Já não era o primeiro Natal dele, é o segundo no Brasil. E a gente não tinha nenhum lançamento, nada. Até que um dia apareceu computador. Então, eles viram aquela, pô, dá, além de jogar, a gente pode fazer jogo. Aquela coisa assim, maluca. Você pensa, pô, dá pra fazer joguinho em casa. Daí fica buzeando ali do pai pra pedir um computador. Pô, era caro pra burro o negócio. É. Então, eu só fui conseguir ter um MSX. Isso foi quase em 89. Mas meu primeiro contato foi em 86, quando eu tava... uma banca, comprei uma microsistema, nem sabia o que era microcomputador. E achei aquele nome MSX no meio, o que, que é isso aqui, entender que era TK90X, MSX, Apple. E nessa daí aprendi o que, que era computador, foi fiquei curioso para ter um, até que um dia lá em 89 eu consegui finalmente ter lá um Expert Plus, não é nem o melhor modelo, porque o Blegaur Expert Cinza, o Plus era horrível, mas, pô, foi show de bola, assim, poder ter um MSX, jogar clássico como Pinguim Adventure aqui atrás, ou Gradius, Nemesis, pô, é uma coisa bacana. Então, acho que se for falar em termos de ser gamer, para mim, o MSX foi onde eu realmente me encontrei como gamer. Então, legal. Eu jogava Atari, mas como para muita gente naquela época, videogame era um brinquedo, não era uma tendência de futuro. Você imaginava como uma moda que ia passar. Então, todo mundo, uma hora você largar esse troço, isso não vai mais jogar videogame, o joguinho uma hora se cresce. E muita gente fez isso. Então, tem um colega meu que jogava videogame comigo quando eu, na época do Atari, hoje em dia não joga mais nada. Uhum. Diferente hoje em dia que pega o meu filho com 4 anos de idade, um controle na mão já jogando, joga até hoje e vai continuar jogando o resto da vida. Então, ela era uma geração diferente. Então, esse foi o primeiro contato e como eu virei gamer foi realmente no MSX ali, que eu disse, pô, eu tenho gosto pela coisa, legal, não é só uma moda passageira.
Deixa eu fazer um passo atrás daqui e te perguntar, inclusive para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, que não conhece a fundo a plataforma, né, o MSX, como é que a gente explica para esse pessoal o que era e o que foi, principalmente naqueles... No auge dos anos 80, finalzinho dos anos 80, comecinho dos anos 90, o que foi esse momento, o que representava a plataforma MSX?
Cara, o MSX, e não só ele, também teve o TK90X, que era o Spectrum, o Apple II, eram computadores que na época chegaram com uma promessa, assim, de você poder fazer em casa coisas que você podia fazer numa empresa, com um computador, com fazer cálculos avançados, não que a gente fizesse cálculo avançado naquela época, mas podia fazer várias coisas, além de poder programar para fazer as coisas para a gente, e tinha joguinho. Então, muita gente começou a programar naquela época, eu programei em Basic, no MSX, depois fui aprender Assembly, e ali, virei depois, fui para a ciência da computação na faculdade, então, muita gente começou na computação ali. Então, o computador, naquela época, ele era um misto de brinquedo com algo sério. Você podia fazer algumas coisas, então, você podia fazer teu trabalho de escola no computador, você podia, sei lá, fazer um catálogo dos teus livros no computador, fazer uma busca pelo que tinha. Coisa inútil, mas você podia fazer, coisa que nunca se imaginava fazendo em casa. E, claro, você jogava pra caramba. Tinha jogo a rodo para esses computadores. É. Então, eu acho que tanto o MSX, o Spectrum, até o Apple tinha bastante jogo. Então a galera usava como videogame mesmo. E como naquela época era tudo pirata no Brasil, pô, todo mundo copiava joguinho a rodo. Então era oficial a pirataria, o governo tinha pirataria.
Até porque, né, não tinha muito como você ter acesso a conteúdos ditos oficiais, né? Você não conseguia comprar um disquete oficial aqui.
Não existia. Não só não conseguia por causa que, sei lá, você não tinha dinheiro. Você não conseguia simplesmente porque não, a empresa não estava lá.
Sim.
A Konami não estava no Brasil. A Sega não estava no Brasil. Ninguém estava lá. Então sobrava esse espaço para, digamos, a Soft House, que eram, na verdade, empresas que pirateavam os jogos e programas, vender esse software lá. Porque as pessoas queriam usar o computador, mas não tinha quem vendesse. Aí é aquilo, juntar fome com a vontade de comer, né?
É. Tinha muito, eu não sei se era oficial, talvez você tenha essas informações, tinha, acho que a única plataforma que a gente tinha dito oficial, assim, claro, tinha alguns cartuchos, né? Eu não sei se eles eram todos legalizados ou se eram uns piratinhas formalizados, assim. Uhum. E tinha a plataforma que mais se usava, pelo menos a que eu me lembrava, era as fitas cassetes, né? Elas eram oficiais, você sabe me dizer?
Não, tudo pirata.
Tudo era pirata mesmo.
Tudo pirata. Não tinha original naquela época. Você tinha empresa, você tinha Ingesoft, você tinha DisproSoft.
A Ingesoft era pirata, por exemplo.
Pirata.
Eu não sabia disso.
Não tinha nada original, nada. Era tudo pirataria na cara dura.
Que sensacional. E vendia em magazine, né? Você comprava na Mesbla.
Vendia em magazine. Na Mesbla tinha pra comprar jogo da Ingesoft e da DisproSoft. Isso. Na verdade, a DisproSoft ainda era mais cara de pau. Por causa que eu me lembro que tinha uma propaganda, veja, eu recortei ela. Tá na casa dos meus pais em algum lugar, tem que recuperar isso. É. Que é assim, promoção troca-troca de informática. Troque a sua fita pirata por um original de Sprosoft nas lojas conveniadas. E daí você fala, gente, a fita original de Sprosoft, caramba!
Era pirata por pirata.
Pirata por pirata. Era o pirata barato pelo pirata caro.
Muito bom, muito bom. É, isso eu não sabia de fato, olha que curioso, né? Mas até os cartuchinhos?
Até os cartuchinhos do MSX, tudo. Tudo. A Gradiente, a Sharp, vendiam jogos de MSX, Rollerball, Sky Jaguar, isso. O Macaco Acadêmico, o Padeiro Maluco, era tudo pirata.
Caramba, eu jurava que não era pirata isso, mas era tudo.
Não, tudo, não escapava nada.
Muito bom.
Tinha software original na época, não vou mentir. Uhum. Você tinha a Paulisoft, você tinha a própria Nemesis, isso. Que fazia com alguns softwares. A Paulisoft tinha o Aquarela, que era um editor gráfico, você tinha o PageMaker do MSX, que não tinha nada a ver com o PageMaker do MSX, do PC, desculpa, isso. Mas era um editor de texto com gráfico no MSX, que era da Nemesis, uhum. E você tinha alguns outros, tinha o Graphos 3, que eram vendidos. Só que eles sofriam, claro, concorrência da pirataria, porque sim. Uma vez que se vendia uma cópia, já o piratinha da esquina fazia uma cópia e vendia para todo mundo, aí virava festa.
Perfeito. E esses softwares que você mencionou, parte deles, acho que era do Renato De Giovanni, né?
O Graphos 3 era dele.
É, e eu acho que eles não eram piratas por razões óbvias, porque eram desenvolvidos por programadores brasileiros, né?
Mas eles eram vendidos nas lojas de software pirata, como todos os softwares piratas da época.
Bom, a gente tem diversas produtoras, desenvolvedoras, mas a gente tem uma desenvolvedora emblemática, assim, do MSX, que quase que se mistura com a marca, que é a Konami, né?
Isso.
E aqui na minha liçãozinha de casa, aqui eu descobri, inclusive vendo conteúdos do seu canal, que eu já indico fortemente para os nossos ouvintes aqui, Jogos Mofados, vai lá se você gosta de nostalgia, enfim, se você se interessa por essa parte de retro, com um olhar especial para o MSX, vai lá no Jogos Mofados, que é muito bacana. E eu vi no teu canal lá um conteúdo muito bacana sobre os 65 cartuchos oficiais lançados pela plataforma, né? Pela Konami para a plataforma, né?
Exato.
A primeira pergunta que eu tenho para você é, você tem esse subset completo?
O 64 de jogos eu tenho. O 65, ele é um editor de músicas, não é um jogo, que é o synthesizer. Então, os jogos da Konami, eu tenho o set de cartucho inteiro dele.
Que bacana.
Então, esse daí foi aquele objetivo de coleção. Esse daí, assim, platinei a coleção da Konami do MSX.
Muito bom. Bom, a gente sempre faz uma pergunta aqui para os nossos convidados, qual é o item da coleção que você tem maior valor afetivo e qual é o item da coleção que você julga mais raro e mais valioso? Então, da tua em especial, o que você classifica dentro dessas duas caixinhas aí?
Cara, se eu for colocar aqui como valor afetivo, são esses dois jogos aqui, o Gradius, que é o Nemesis, como fala na Europa, e o Pinguim Adventure. É. Então, foram simplesmente... O Gradius foi o jogo que eu quis ter o MSX por causa dele.
É.
Eu vi o jogo e falei, nossa, que é muito louco. Então, eu comprei o MSX, no dia seguinte eu tinha o Gradius já, com drive. Foi um jogo assim, que eu joguei pra caramba. Acho que de longe foi o jogo que eu mais joguei no MSX. Legal. E quando eu peguei a Mega RAM um tempo depois, o Pinguim Adventure. Esse daqui, putz... Joguei pra caramba, fiz o final ruim, final bom, então, pô, sabia de cor e salteado, João. Inclusive, eu quase acabei aí numa live. O Gradius eu acabei numa live, o Pinguim Adventure ficou gemado. Na última fase eu perdi o jogo.
Aliás, eu queria... Muita gente que tá nos ouvindo agora não conhece a fundo a história, mas eu queria que você contasse essa curiosidade, né? Porque o Pinguim Adventure, ele tem uma característica muito importante, porque ele é um jogo... debutante, digamos assim, de um ícone da indústria dos games, não é?
Exato. Quando eu digo que eu fui cogimado no Pinguim Adventure na última fase, é porque o diretor assistente do Pinguim Adventure é o Hideo Kojima, do Metal Gear, do Snatcher, do Death Stranding, então todos esses jogos fantásticos que ele fez dele depois, ele começou no Pinguim Adventure. Você fala, mas pô, PV... O Kojima foi só o diretor assistente, por que, que é tão importante? Porque aí você tem que entender um pouco como é que funciona no Japão a hierarquia dos trabalhos. Porque normalmente, quando você é um novato, como no caso Hideo Kojima, que era o primeiro trabalho dele, você tem o teu senpai que vai te ajudar a aprender a fazer o trabalho, e na verdade o teu senpai está lá para te controlar para que você faça o teu trabalho direito.
Perfeito.
Então, praticamente, o Hideo Kojima foi ele o designer do Pinguim Adventure, foi ele que tomou as decisões, e o diretor só assinou, porque daí quando o jogo vendeu e fez sucesso e tudo mais, aí o diretor ganhou um parabéns, o Hideo Kojima, agora você pode fazer o jogo sozinho.
Uhum.
Então, isso aqui é uma coisa bem interessante da gente analisar, por causa que o AD, o Assistant Director no Japão, é isso, é o cara que está aprendendo a fazer o trabalho. Mas é ele que vai trabalhar com o time enquanto o diretor vai trabalhar com o marketing, vai trabalhar com a distribuidora, com a distribuição, vai ver a arte da capa, mas a parte de desenvolvimento pesado que acaba fazendo é o diretor assistente. E no caso ele foi especial por causa que ele ainda era o diretor assistente iniciante, ele estava aprendendo a fazer o trabalho de diretor.
É, sensacional. E a gente falou, né, dos jogos que você tem um valor mais afetivo, que são mais importantes para vocês, mas o que, que você considera raro e valioso hoje na tua coleção?
Ele é caro, por isso que eu só tenho o disquete dele.
Uhum.
É o Aleste 2.
Uau!
Então, o Aleste 2, ele é um jogo hoje caríssimo. Então, eu consegui o disquete no leilão. Então, paguei até um preço relativamente barato, que era uma época que não tinha ninguém quase comprando. Mas a caixa completa, o disquete, fecha hoje fácil no Japão, $500.
Uau! Meu Deus!
Lá! Outro que é bem raro aqui, o Metal Gear 2.
Sensacional!
Então, o Metal Gear 2, ele é um jogo que também, você vai comprar ele completo na caixa, é $400.
Uau!
E eu fiz uma caixinha minha, de Mega Drive, adaptada para MSX, mas são jogos realmente que são caros hoje em dia, por causa que são jogos já próximos do fim de vida da plataforma. Então, o Metal Gear 2, inclusive, ele é o último jogo da Konami para MSX. Então, já foi aquilo, foi fim de festa. A Konami já tinha lançado Snatcher, o SD Snatcher, Space Mambo, Quarf, e sim, super atrasado saiu o Metal Gear 2. E porque ele saiu tão tarde já, em 90, que na época o MSG não vendia tanto como antes, não vendeu tanto, obviamente. Então ele não foi um jogo que tem quantidade absurda. Então, você pega um jogo com o Pinguim Adventure, ele é relativamente caro para você comprar ele completo, mas ele custa, sei lá, 25%, 20% do valor do Metal Gear, por causa que ele foi feito em grandes quantidades. Agora, perfeito, o Metal Gear 2, não, ele saiu muito tarde na plataforma, então não tem muita coisa. E ele pro Aleste 2, o Aleste 2 saiu dezembro de 89, então ele foi muito tarde que ele saiu. Então, são jogos que venderam por serem bons, mas não foram jogos que foram um grande sucesso e acumulou jogo nas lojas por conta disso, que é o que faz o jogo baixar o preço hoje.
Acho que era legal também a gente dividir com os nossos ouvintes, que também não conhecem um pouco mais da história, que a Metal Gear é uma franquia clássica que começou no MSX, né, PV?
Começou no MSX, exato. Foram poucos jogos que realmente começaram no MSX, e o Metal Gear, ele não só começou no MSX, como ele durou muitos anos. Ele foi até 2015 que o Kojima saiu da Konami. Uhum. Então sempre tem rumor de que vão refazer um Metal Gear Solid, que a Sony vai comprar o Metal Gear. Então sempre tem a chance dele voltar ainda à ativa, mas praticamente o Metal Gear é uma série que durou quase 30 anos.
Sim.
Então são poucos jogos que pode dizer que duraram tanto tempo, e esse começou no MSX.
E o 2 é exclusivo, né? Essa vez, quer dizer, foi durante muito tempo único, né? Depois a gente teve um remake dele, né? Remake não, um remake.
Então o remake, ele tem no Metal Gear Solid 3 e ele vem como um extra no PlayStation 2. E depois saiu no Vita e no PlayStation 3 também.
Isso, eu tenho do Vita também. E me diz uma coisa, assim, pensando também no nosso ouvinte aqui, que tá começando agora e que tá gostando do nosso papo aqui, se ele quisesse começar a conhecer um pouco mais de MSX, o que você recomendaria hoje para se aventurar não só no caminho de jogar mesmo, de desfrutar a plataforma, mas também de, quem sabe, começar a colecionar? E quais são os desafios e as aventuras que um novo jogador barra colecionador pode ter nesse mundo incrível aí do MSX?
Olha, a diferença maior do MSX para um console é que o MSX é um computador.
Uhum.
Então, você vai ter jogos, como eu mostrei aqui o Aleste, que são em disquete.
Uhum.
Você tem jogos que são em fita cassete. Então, os primeiros jogos do MSX. E você tem jogo que veio assim, em cartucho.
Isso.
Então, você tem vários tipos de mídia para considerar os jogos que você pode ter. Então, ele não é como um Mega Drive, um Super Nintendo, que você... pega um Everdrive, soca jogo no cartão SD e sai jogando. Então, como ele é um computador MSX, você tem coisa que expande a memória para poder carregar o jogo na memória. Aí você tem que rodar um programa que vai carregar o jogo na memória. É. Então, ele é um pouquinho mais complicado de usar do que um videogame. Então, a pessoa às vezes entra no MSX esperando que vai pegar uma coisa como um Nintendinho, ter essa facilidade. E daí meio que se decepciona, porque, pô, mas não é isso que eu queria. Na verdade, a pessoa tem que entender como é que funciona, como nos velhos tempos.
Uhum.
Para quem talvez está começando e quer ver se vai curtir a plataforma, a melhor solução é pegar um emulador. Então vai lá no webmsx.org, que é um emulador web sensacional do Paulo Petin. Você roda o emulador, carrega ROM, carrega disquete, você consegue entender como é que funciona, trocar de disco, fazer as operações básicas, até carregar a fita cassete, que tem arquivo virtual de fita cassete para carregar, você consegue fazer. E a partir dali você começar a entender, eu boto o disquete, tem jogo que você vai rodar no BASIC, você vai rodar um comando ou vai no MSX-DOS. Então, aprender como é que funciona um computador. Então, na verdade, é a maneira mais simples e mais barata de fazer isso até, por causa que você vai ter toda a comodidade de não precisar comprar nada, não precisar investir muito, e você vai poder testar, por exemplo, se eu quero realmente aquilo. A partir do momento que você tem isso, essa noção do que você está se metendo, aí você pode pensar em ou comprar um MSX real, ou então comprar uma solução FPGA. Então, como tem o Mistero, o SMX, você tem o Multicore, você tem várias soluções que deixam você ter um hardware MSX em casa, que não é o hardware original, mas funciona como original e te dá algumas facilidades, como rodar cartão SD direto nativo, já vem com todos os chips de som, já vem com chip FM, então já é bem prático para usar. Então, talvez seja um bom caminho para quem não quer investir, até porque é até bom usar, por exemplo, um Mister ou um Multicore 2+, por exemplo, porque você pega, você vai poder rodar MSX, pode rodar fliperama, pode rodar Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, então você pode rodar várias coisas além do MSX. Mas para quem quer ser, digamos, o cara que vai querer um MSX como da época, aí você precisa de um cara com esse cara que está aqui embaixo, que está aqui atrás rodando o Pinguim Adventure, é um MSX real, que aí você pode colocar um cartucho como a Carnivore ou a SD Mapper, que você pode colocar um cartão nele para você rodar os programas.
Uhum.
Então, para quem quer só rodar coisas no jogo e no rádio digital. Aí, claro, para quem quer ter os jogos originais, aí a brincadeira é outra.
É.
Por causa que a gente está falando de jogos que muitas vezes vão custar 100, 200 dólares, se comprar completo. Então, você consegue comprar muita coisa ainda a um preço barato, das coisas mais antigas, mas, digamos, os jogos mais procurados, esse daí você está se preparando para a carteira. Então, cada vez que eu passava no leilão no Japão, eu falava, puxa, meu cartão de crédito.
Eu acho que tem essa característica também adicional, que é a logística, a complexidade. Se você quiser realmente procurar os jogos, enfim, ter acesso aos títulos originais e tudo mais, é Japão, meu amigo, não tem jeito.
É,
né?
Japão, não tem. Você pode até conseguir alguma coisa ou outra que saiu na Europa, porque o MSX foi lançado oficialmente na Europa pela Panasonic e alguns fabricantes. Então a Konami distribuía jogo deles lá, a Compile distribuía jogo deles, mas os jogos originais, na sua maioria, você vai comprar realmente no Japão. Você não vai comprar ele em outros lugares. Então, essa é uma coisa que complica para quem quer colecionar MSX. Para quem quer usar, olha, um MSX ou um FPGA, nossa, você faz muita coisa.
É, hoje em dia é impressionante. Na verdade, o meu retorno na plataforma se deu mais ou menos em 2014, 2012, foi por meio do grupo, que a gente inclusive participa lá no Facebook. E eu fiquei impressionado de cara com o fato da cena seguir não só viva, mas absolutamente ativa. Então, tipo, quando eu acessei lá no Facebook, eu fiquei tipo uma madrugada inteira só lendo os posts, vendo os vídeos de jogos notícias de coisas que estavam sendo lançadas, tipo, há um mês, há dois meses, quer dizer, na minha cabeça, a última produção, sei lá, era de 90 e poucos, 92, 93, não tinha mais cena, né? E o MX, ele segue atual e é ativo, né? Por conta da comunidade.
É, se você pegar aqui o catálogo de software de MSX da MUC, que é publicado, foi publicado no Japão, o último jogo lançado para MSX que eles registraram foi em 94, que foi o Super Pink Sox 3, que é um joguinho erótico. Sério?
Pra acabar, foi assim, vamos acabar.
Gente... Pra acabar, tipo assim, não quer lançar mais, vai ser troço. Tem outro aqui... que eu não consigo ler o segundo kanji, Atena alguma coisa, mas não consigo ler o segundo. Foi lançado para MSX2. Então, tem dois joguinhos aqui em 94 no catálogo que saíram.
Impressionante, né? E hoje a gente tem, por conta dessa história toda que a gente mencionou, de ser uma comunidade muito apaixonada pela plataforma, você tem gente que trabalha com hardware, né? A gente tem figuras, inclusive aqui no Brasil, que são expoentes, né? Que desenvolvem soluções de hardware muito sofisticadas, inclusive.
Sim, tem o Sturaro, tem o Fractal, tem bastante gente fazendo coisa.
É, impressionante.
E é interessante por causa que existem algumas cenas que estão vivas hoje. Pega a cena do Nintendinho, tá viva, do ZX Spectrum, tá viva, do MSX, Commodore 64. E outras não, o Super Nintendo, a cena é quase inexistente perto dos outros videogames.
Pois é.
E o MSX acabou se destacando ali por causa que ele é um computador que saiu só no Japão, mas ele tem um grupo de seguidores maior hoje, acho, no exterior do que no próprio Japão. No Japão as pessoas não conhecem MSX praticamente. Eu achei curioso quando eu conversei com os colegas meus, que eu trabalho numa multinacional que tinha escritório no Japão, e eu comecei a falar de MSX, um cara mais velho, mais ou menos da minha idade, MSX, isso aqui lá eu conheço, meu pai tinha, a gente jogava isso aqui lá, mas a maior parte ficou assim, novato, assim, MSX, o que é isso,
caramba,
cara? No Japão!
Olha só.
Tipo assim, o pessoal não sabe dos jogos que tinha de PC 88 lá, nada. E o MSX, porque tem muita procura de gente fora, as lojinhas e o Yahoo lá para leilão se organizaram por causa que sabe que o pessoal vai comprar.
Caramba.
É engraçado de ver isso. E você falou da cena tá viva. É, como tem muita gente fora, você deve ter visto já o MSX Dev, que é um campeonato de jogos de MSX. Inclusive, no passado, o vencedor foi um jogo brasileiro.
Que legal, que bacana.
Então, tem muita coisa que sai ainda hoje, que é o que realmente impulsiona isso. Porque parou em 94, mas até hoje sai coisa.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta, justamente para entender um pouco essa questão da global da plataforma, né? O MSX, diferente do que a gente tem hoje, ele aconteceu muito no Japão. Então, ele foi uma plataforma, enfim, um ambiente ali, onde a produção criativa acontecia muito no Japão. O que a gente percebe hoje é um pouco diferente, né? Você tem, enfim, as plataformas mais modernas, você tem uma cena ocidental muito ativa.
Sim.
Claro que o Japão é expoente na indústria dos jogos, por razões óbvias, né? Tem parte importante das produtoras estão lá, nasceram lá. Nintendo, Sony, enfim, esses caras todos são tipo, meio que lá, né?
Sim, fliperama, tudo japonês na época.
Exato. Mas como é que você percebe esse início um pouco diferente, né? De ter uma produção criativa mais incidente ali no Japão, no Oriente, e não tanto no Ocidente? E também eu queria que você, para complementar nessa pergunta, que você desse um pouco de um overview também, como é que foi a cena europeia do MSX, né? Porque a gente teve, eu me lembro muito das soft houses, enfim, dos desenvolvedores espanhóis, assim, a gente tinha muito jogo.
Toposoft, Dynamic.
Muito dos SX Spectrum também, né? Muito
isso.
Forte. Enfim, como é que foi tudo essa história aí, Japão, Europa?
Cara, o MSX, a gente tem que ver que ele... Tem que lembrar primeiro que nos anos 80, o Japão era o centro tecnológico do mundo, então tudo acontecia lá. Então, o braço japonês da Microsoft, que era representado lá pela ASCII, que era uma empresa do Nishi, que até hoje é o dono da marca MSX, do consórcio MSX, ele fez um projeto e o Bill Gates embarcou na ideia de vamos tentar ver o que dá isso. Então, é um computador japonês e eles fizeram com um computador pessoal de baixo custo. E a Microsoft pintou umas ideias, você vê o press release da Microsoft em junho de 83, é o terminal que você pode usar de maneira inteligente, você pode fazer isso, aquilo, interoperabilidade entre fabricantes, tinha todo um, digamos assim, um marketing por trás, e você nunca viu isso acontecer. Tipo assim, MSX mal vendeu nos Estados Unidos, teve um modelo que foi para lá e acabou. A Microsoft nunca deu bola para o MSX, tanto que quando saiu o MSX2 85, a Microsoft estava fora do projeto. Não tem nem a palavra Microsoft no MSX mais.
Caramba.
Tinha o Microsoft Basic, por causa que era deles, era licenciado, mas a Microsoft não era mais dono do projeto. Era só ASCII.
MSX é de Microsoft Extend, né? Ou não também? É uma lenda?
Não, ninguém sabe o que é. É lenda isso, por causa que você tem... A ideia é que quando o Nishi foi vender o sistema para os fabricantes no Japão, ele se aproximou primeiro da Matsushita, que é a Panasonic, e da Sony. E daí ele queria fazer um sistema que fosse o nome das maiores fabricantes. Então seria Matsushita, Sony, e o X é o terceiro fabricante que estão procurando. Essa era uma das histórias.
Perfeito.
Aí você tem a lenda do Microsoft Extended. Você tem a lenda do Machine with Software Exchangeability. Daí você fica...
Caramba.
Como é que sai isso daí? Você tem várias explicações, mas em nenhum momento você vai dizer... Nishi, conta pra gente, Nishi-san. O que, que quer dizer MSX? Ele vai dizer Himitsu. Ele vai explicar o que, que é. Por causa que não tem significado. Ele tem um nome que ele deu, como tem PC-88, tinha o Soul Sharp X1, ele chamou de MSX. Então, eu já aceitei a ideia de que não tem significado algum. As pessoas vão tentar dizer, mas tem um significado, eu li não sei aonde. Tipo assim, ok. Mas o Nishi nunca falou o que, que é MSX.
Quando sair na biografia autorizada e assinada, e a gente acredita, né? Vai ser um pouco isso.
Quando sair o MSX3, o Nishi talvez ele conte pra gente.
Isso.
Então, como era um projeto japonês praticamente, óbvio que todas as produtoras eram, na sua grande maioria, japonesas. Inclusive aqui, até perguntou pra mim quantos jogos tinha pra MSX. Uhum. Nesse catálogo aqui, eles listaram 1.200 jogos.
Olha, sensacional.
Só nesse catálogo, só japonês. Eu acredito que não estão todos aqui.
Caramba.
Porque no Japão, além do mercado oficial que você tem na loja, você tem aquilo que se chama do Doujin Game, que você vai vender no Comiket, você vende no encontro de robistas. Então, esses jogos não estão ali. Então, e eu sei que tem jogo de Doujinshi no Japão, por causa que eu já vi vários para vender no Yahoo. Então, não, se tinha para PC-88, tinha para Sharp X1, tinha para X68000, por que não vai ter para MSX? Com certeza tinha.
Perfeito.
Então, só que esses jogos não estão catalogados. E você tem os jogos europeus, pô, tem mais...
Nossa.
Uma porrada. Então, você pode ter que começar mais de 2 mil jogos do MSX.
Uhum.
Mas, como essa produção estava toda no Japão, aconteceu o quê? O japonês, ele, na época, era quem dominava como fazer jogos. Então, o fliperama vinha do Japão. Os videogames vinham do Japão. Quem fazia a conversão do fliperama para videogame e para computador naquela época era o japonês, os melhores. Então, os jogos bons do MSX acabaram sendo muito esses jogos japoneses. Então, você pega os jogos da Konami, da Compile, você pega jogo da Falcon, da Telenet, da Game Arts, são jogos Sega, Taito, são jogos muito legais. E na Europa aconteceu o seguinte, eles estavam engatinhando no desenvolvimento de jogos. Então, naquela época, eles estavam aprendendo a fazer mercado. Pense, o Space Invaders saiu, foi 78, 79, no fliperama. Então, você pensa, naquela época, o Japão já estava dominando o mercado de fliperama.
É.
Porque o primeiro grande sucesso de fliperama foi o Space Invaders.
Uhum.
Então, criaram uma indústria em cima disso. E na Europa foi 4 anos depois, em 82 ali, 83, com o Spectre, eles começaram a produzir jogos. Então, eles estavam com 4, 5 anos de atraso. Então, é óbvio que eles iam estar num patamar diferente.
Uhum.
Então, os jogos eram de empresas de pequeno porte, eram de empresas que não tinham dinheiro, elas licenciavam um joguinho para desenvolver rápido e vender o que desse para recuperar investimento. Então, não era o mesmo que, por exemplo, uma Konami que mantinha um time para desenvolver por alguns meses um jogo. Então, você pensa, o Gradius do MSX, a equipe falava com a equipe do Gradius do fliperama, para pegar a dica, como que foi feito, ver o que eram os gráficos. E já o pessoal do Spectrum, amigos, computadores, não tinha esse acesso todo. Então, naquela época, realmente, os jogos europeus não eram tão bons quanto do MS, quanto o japonês. Então, no MSX se via isso claramente, essa diferença. Aqui, uma coisa engraçada é que, se você parar para pensar, eles estavam atrás, mas estavam correndo atrás. E esse acho que foi o mais importante. Eles não desistiram. Uhum. Porque, ao mesmo tempo que eles eram amadores, eles tinham algumas poucas empresas que estavam se profissionalizando. Você pensa, a Rare, ela surgiu no Spectrum como a Ultimate Play the Game, fazia Night Lore, fazia o Attic Attack, fazia vários jogos que hoje são clássicos.
Isso.
Da plataforma. E eram, mesmo na época, eram bons, envelheceram até bem esses jogos. Você tem jogos como a Factor 5, que lançava jogo para Amiga, Atari ST, a série Turrican. Uhum. Aquele jogo não devia nada para um jogo de videogame ou de fliperama na época. Então você via que aos poucos eles estavam avançando. E daí você chega nesse cenário que você falou hoje, em que, por exemplo, o PlayStation 4 e o PlayStation 5, o hardware não foi feito no Japão, ele foi planejado nos Estados Unidos. É o Mark Cerny, que é engenheiro de hardware, de arquitetura da Sony. Então você pensa, foi um ambiente completamente diferente, meio que inverteu muito as coisas, apesar dos japoneses hoje terem especializado em tipos de jogos que são específicos da cultura deles ou dos gostos deles e que acabam tendo um mercado nicho no mercado ocidental.
Agora, de pouco, eu notei uma coisa curiosa, que você estava lendo algumas coisas aí em kanji, né, em japonês, uhum, e tudo mais. Você aprendeu japonês por conta dos jogos de MSX?
Cara, em grande parte por causa do jogo de MSX, Nintendinho, ou assistir anime, fica até, pô, eu podia aprender japonês para poder jogar esse troço aqui direito, né? Uhum. Então, estudei japonês um tempo, numa escola, depois hoje estudo de maneira autodidata, mas sim, eu consigo ler coisa em japonês.
Que bacana.
Não tudo, mas eu consigo.
Porque parte da a gente é meio próximos assim de idade, acredito eu, e parte da nossa geração aprendeu inglês com entretenimento, com videogame.
Sim.
E é legal ver isso, quer dizer, você deu um passo à frente, aprendeu japonês com o MSX, sensacional.
Inclusive teve um vídeo no canal que eu fiz uma live, que eu joguei Tokimiki Memorial, que é um simulador de namoro da Konami, feito por ninguém menos que o Koji Igarashi.
Olha só.
O Code Garage do Castlevania, sim, Symphony of the Night.
Sensacional.
Eu joguei o jogo, ele é em japonês, eu fui lendo o jogo, tinha um amigo meu que também sabia um pouco japonês, e foi se divertindo, o pessoal lá assistindo junto, a gente fazendo uma zoeira, mas basicamente eu estava jogando o jogo em japonês ali,
muito
bem
bom.
Interessante.
Muito bom. Da tua coleção, PV, você tem itens de todos os formatos aí, que às vezes tem fita cassete, disquete, cartucho.
Como não, você... fita cassete, infelizmente, eu não tenho. Fita cassete é uma coisa que eu decidi que eu não queria colecionar para MSX. Por causa que aí você entra num outro patamar da brincadeira. Por causa que tem gravador que funciona, e gravador é bastante complicado da manutenção. Então, drive é a única coisa que vai te dar problema ao longo do tempo, se você cuidar bem dele. A cinta que faz girar o disquete. Essa é a única coisa que estraga com o tempo, porque ela resseca e estoura, tem que trocar. Mas agora, fita cassete é o cabeçote, tem muita coisa que mexe, é coisa que estica a fita. Então, fita cassete, não, é muito. Então, eu tenho disquete, então, por exemplo, posso pegar aqui um joguinho para te mostrar, um joguinho de disquete, que é um que eu jogava muito na época, o Strays, que é da Falcon, um joguinho muito bacana para MSX.
Legal.
E ele é, obviamente, um joguinho que vinha com disquetes no interior. Então, 5 disquetes. E ele tem, óbvio, como é o jogo japonês, ele vem com livrinho.
Que legal, artbook, né?
Vem com história do artbook do jogo.
Que
tem até partitura de música do jogo.
Caramba.
Se você tocar no piano a música do jogo, você toca. Se fosse hoje em dia, isso que seria um mousepad, mas é alguma outra coisa que veio. Tem, parece um mousepad, mas não é. Então, tem o disquete e tem o cartucho, como já mostrei agora há pouco. Tem o Pinguim Adventure, tem a coleção da Konami, tem a Leste. Então, é o que eu acabei colecionando. Então, acho que isso aqui é uma coisa importante para quem quer começar, não só no MSX, mas em qualquer sistema antigo, é você escolher até onde que você vai na brincadeira. Por causa que cada coisa que você coloca mais com objetivo, aquilo vai te dar um, vai te ter um, tomar um tempo, vai te dar um desgaste financeiro, você vai ter que correr atrás, vai te dar trabalho de manutenção. Então, se você acabar pegando e dizer, e fechar, ó, eu quero isso daqui, aí te facilita. Então, fita cassete é uma coisa que eu não quis ter, mas disquete e cartucho eu tenho bastante coisa.
A gente fala bastante aqui, Luiz, sobre justamente essas metas, né? Qual que é o teu projeto dentro do colecionismo e dentro do teu propósito ali de coleção? Ah, eu e o Luiz, por exemplo, a gente coleciona com atenção o PlayStation 3. Então, a gente olha muito, com muita atenção para essa plataforma e eu me concentro, por exemplo, no full set americano e europeu. Uhum. Eu quero, meu projeto era ter tudo de americano e europeu. Então, certo. Dá pra você ver o tamanho da minha jornada e do meu sofrimento. Né?
Aproveita pra fazer o quanto antes, porque tá aumentando o preço do PlayStation 3.
Pois
PlayStation
é.
3 já passou do ponto de baixa e tá aumentando agora.
Pois é. Mas tem gente, por exemplo, que tem o objetivo de fazer o full set completo, que é um negócio insano.
Sim, não, isso é muita coisa.
Comprar jogos japoneses ou ter edições especiais, aí vira uma coisa insana. Então, o que a gente sempre divide com os nossos ouvintes aqui é ter muito claro o propósito da sua coleção, né? O que você quer, qual que é o teu projeto e assim por diante. Então, eu acho, te entendo perfeitamente, quer dizer, ter meta é absolutamente fundamental pra gente não ficar maluco e não ter espaço
infinito. Não só isso, é pra não gastar dinheiro à toa. Por causa que você pensa, se você, por exemplo, uma experiência que eu tive que foi assim, meio que aquilo, se segura que você não pode comprar tudo.
Uhum.
Eu já fui pro Japão.
É, nossa.
Então você vai nas lojinhas lá de jogos usados, de jogo velho, você entra, você tem prateleiras de jogo.
Meu Deus, é.
Então o que você puder imaginar, você vai achar.
É.
Menos MSX, que é mais especializado, mas você quer Super Nintendo, Nintendinho, você quer Saturn, PlayStation. Cara, é quantidades absurdas.
Aquelas edições lindas, né? Putz, os caras são muito bons nisso, né?
Sim, tem edição que eu tenho aqui, que não tá aqui, não tá, tá do outro lado ali, que eu não pude trazer, porque é muito grande.
Eu sei.
É metade da mala.
É,
eu não
dá.
Posso levar. Custava $5.
Eu sei.
Mas não tem como levar. Não tem como levar. Por causa que vai me custar em mala 150. Então, eu acabei comprando o leilão, o jogo depois, porque não tinha como levar. E também, você chega lá, você tem de tudo. Você, vou comprar isso, comprar aquilo. Você vê, você tá com uma pilha assim de jogo. Você pensa, essa aqui é a primeira loja, eu tenho que passar mais umas 20.
É.
Dá, vai com um pouco de calma. Então, tem que colocar a meta ajuda, porque você não vai comprar de tudo porque tá barato, ou porque você achou. Mas você vai comprar porque você quer aquilo, de alguma forma. Então,
perfeito.
No meu caso, a minha meta é jogar novamente os jogos que eu jogava e tinha na época. Então,
legal.
Por exemplo, o Nintendinho eu vendi antes de comprar um Super Nintendo. Então, eu recomprei muito o jogo que eu tinha. MSX eu comprei os jogos que eu jogava. Então, PlayStation, muito jogo que na época eu tinha pirata, hoje eu comprei de novo. PlayStation 2 eu recomprei uma boa parte, comprei alguns que não tive na época, mas queria ter jogado. Então, tem essa meta ali na coleção. O problema é que você tem uma meta, assim, digamos assim, mais plausível, eventualmente você alcança ela. Por exemplo, o DMSX eu fechei o full set da Konami, de cartucho. Os jogos da Compaio que eu queria, eu já tenho. Então, você meio que fica naquela, chegou. Hoje eu curto o MSX, mas eu compro bem menos que alguns anos atrás.
Perfeito. E eu queria te fazer uma outra pergunta, que é justamente, você hoje faz parte, né, é colaborador da revista Clube do MSX. E eu queria que você explicasse aí para os nossos ouvintes como é que funciona a publicação, como é que ela é efetivamente.
A Clube MSX é uma revista que ela fala de coisas da época.
Perfeito.
Então, por exemplo, vai falar jogos antigos, vai falar porque a história dos jogos da Sega, tem jogos japoneses novos, estão saindo especiais, como foi esse daqui de compra no Japão. Então, ela fala de coisa que está saindo nova da cena e nostalgia. Então, é uma revista que trabalha os dois lados. A gente tem uma seção de programação nela, que é a seção list de como digitar, que você tinha várias revistas, um programinha em Basic, que você podia digitar e rodar no TMSX, ele está lá. E uma vez por ano, na edição de Natal, a gente tem um especial que é o Gold Disc, que é um disquete.
É isso aí.
Que vem com jogos novos de MSX.
Sensacional.
A partir do terceiro, eu trabalhei com o Mário, fiz o menu dele, tinha um programa meu junto. No último, legal, tinha um joguinho que eu publiquei, jogo do Mário, jogo do Mauri, no outro pessoal. Então, pô, é bem legal essa ideia. A gente, então, tem um disquetinho, um século XXI novo para MSX.
É sensacional.
A revista tem esse lado colecionável, por causa que tem nostalgia, tem pôster de jogos, pôster de jogo antigo. Se pegar uma revista mais nova, que tem na capa o Multiverse, que é um jogo novo. Ah, não foi, essa que não tinha ainda. Mas tem revistas já que estão com pôsteres que são dos jogos recentes que estão saindo.
Legal.
Então a revista já começou a trocar um pouco para prestigiar aqui, esse daqui. Esse daqui tem jogos recentes. Vamos abrir aqui. Então tem O Los Amores de Brunilda, que é um jogo, um RPG espanhol.
Uhum. Olha aí.
E tem esse daqui, o The Sword of Galantur.
Uhum.
Então, é um jogo também recente de MSX. Então, a gente procura colocar esses brindes, assim, para ter uma certa nostalgia, uma novidade para a revista, colocar análises dos jogos antigos.
Uhum.
A gente fala, olha só, dos jogos novos que saíram. Então, esse aqui, o Lazeri, ele praticamente detona todos os jogos para a revista. Então, ele joga tudo que é novo e publica.
Ele tem essa tarefa difícil, essa profissão difícil.
Essa tarefa difícil de jogar e falar das coisas. Tem coisa mais técnica. Então, eu escrevi uma matéria sobre como usar monitores antigos.
Legal.
Com o MSX. Então,
muito bom.
É uma revista que ela pega, então, o público que viveu a época,
uhum,
e por causa que ela traz de volta a coisa que era da experiência da gente que usava MSX lá nos anos 80, início dos anos 90, mas ao mesmo tempo ela traz bastante coisa nova para quem está acompanhando a cena do MSX no momento. Então ela te dá essa coisa a mais.
E para quem quiser conhecer mais e também, enfim, assinar e ter acesso às edições anteriores, como é que faz aí, PV?
Tem a loja da revista, que é clubemsx.com.br. Lá você pode comprar as revistas. Nem todos os números estão disponíveis.
Uhum.
Então, tem número antigo que tem disponível, tem número que esgotou. Então, por exemplo, a edição de Natal, a número 14, que aqui vem com o disquete. Essa tem uma procura excepcional. Então, essa esgotou, por exemplo.
Uhum.
Mas tem revista anterior que está lá. Você pode comprar as anteriores e daqui a pouco vai começar a pré-venda da edição número 15. Então, dá para comprar a próxima edição que tá para sair.
E eu queria que a gente tá meio que caminhando pro final, PV, que você passasse um pouco também dos seus links, como é que a gente faz para conhecer os jogos mofados, enfim, dá um overview aí, como é que a gente conhece mais melhor o teu trabalho aí.
Para quem quiser conhecer os jogos mofados, o link dele é o youtube.com/c/jogosmofados. Então, canal lá, então, eu falo bastante de MSX, fliperama, tem uma parte que eu falo de shmup bastante também, mas o foco, assim, que eu tenho daquela caprichada mais nos vídeos são realmente no MSX.
Uhum.
No fliperama, ali, eu costumo falar bastante de hardware, de como colocar sistema antigo com sistema novo numa máquina de fliperama, então, parte de hardware, manutenção, então, tem umas coisinhas legais para quem procura conhecer um pouco mais, não só como usar, mas manter esses sistemas antigos. Então, mas a parte de MSX ali, é claro, que acabou tendo aquele destaque especial.
PV, eu queria te agradecer demais, cara, pelo teu tempo, pelo papo. Foi um prazer poder relembrar memórias. Acho que esse é um sentimento comum, né? Quando a gente fala de MSX, a gente se conecta com a nossa infância. É muito prazeroso, né, cara?
Pô, é aquela época que a gente descobriu tudo, né?
Pois é.
Foi muito, muito. É porque a gente tava lá vendo a coisa acontecer e não tinha ideia disso.
Pois é, pois é. Então, foi um papo muito legal. Queria te agradecer. E com certeza, já deixar meio que pré-agendado a gente voltar pra falar de alguma coisa em especial. De repente, pra falar de Metal Gear, pra falar de Aleste, de, enfim, de a gente pegar um desses temas aí.
Opa, manda ver. Vamos conversar aí, cara.
Fechou.
Vai ser sensacional.
Obrigado, viu, cara?
Imagina, Samuel, obrigado aí. Espero que na próxima tenha mais o Luiz para conversar com a gente daí.
Fechou. Valeu, querido. Um abraço, viu?
Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Ah, pessoal, eu queria dizer uma coisa aqui antes da gente fechar o nosso programa dessa semana, fazer um convite para você que está nos ouvindo exclusivamente aqui em podcast. A gente gravou um especial chamado Documento Especial Jogo Raro, que na verdade é uma sugestão, um novo quadro, enfim, uma aposta que a gente está fazendo aqui de um conteúdo exclusivo e dedicado lá para o nosso canal do YouTube. Nesse conteúdo especial que a gente gravou, a gente contou um pouquinho da história da plataforma, falando um pouquinho sobre os principais jogos, falando um pouquinho sobre a origem, né, do MSX como computador, enfim. Digamos, um papo um pouco mais abrangente, ou um pouco mais detalhado, olhando para alguns temas em especial, dessa conversa que eu tive aqui com o PV. Então, se você quiser acompanhar esse conteúdo e você não é assinante lá do nosso canal do YouTube, eu recomendo fortemente que você acesse o nosso canal do YouTube, para isso é muito simples. É só procurar como Jogo Raro Podcast lá que você vai encontrar o nosso canal. E lá vai ter esse documento especial, que é uma série nova que eu e o Luiz estamos lançando aqui no nosso podcast Jogo Raro. Então, agora sim, um grande abraço e até a próxima semana. Tchau, pessoal!